dos 850 quilômetros da BR-163. Preço do pedágio vai ser 52% menor que o previsto.
Exame obrigatório vai identificar uso de drogas por motoristas profissionais de ônibus e caminhões.
Instituições de ensino não podem mais cobrar itens de uso coletivo na lista de material escolar.
Quarta-feira, 27 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Cláudia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora em www.ebcserviços.com.br a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Um trecho de 850 quilômetros da BR-163 foi hoje a leilão. A empresa vencedora ofereceu um preço para o pedágio 52% menor que o previsto.
O trecho leiloado passa por 19 municípios do Mato Grosso e é o principal meio de escoamento da safra agrícola do estado. A rodovia liga a região centro-oeste aos portos de Santos, em São Paulo, Paranaguá, no Paraná, Mirituba, em Santarém, no Pará.
O leilão de concessão faz parte do programa de investimentos em logística, que busca melhorar o sistema de transporte brasileiro para alavancar o crescimento econômico do país.
O leilão da BR-163 atraiu o interesse de 7 grupos, entre consórcios e empresas individuais. A tarifa máxima de pedágio estipulada pelo governo era de R$ 5,50 a cada 100 quilômetros. O grupo Odebrecht Transporte foi o vencedor, com uma tarifa de R$ 2,63, valor 52% menor que o previsto. Para a presidenta Dilma Rousseff, a tarifa de pedágio menor torna os produtos brasileiros mais competitivos.
É algo extremamente importante para o Brasil. É competitiva, vai possibilitar que você faça esse escoamento com um custo menor, o que vai ser uma garantia para todo mundo, não só para os grandes produtores, mas vai significar que os produtos da gente vão ser mais competitivos.
O prazo de concessão da rodovia é de 30 anos e nesse período o grupo vencedor terá que fazer obras e implantar melhorias no trecho, como a instalação de passarelas, por exemplo. Para aumentar a capacidade da rodovia, a concessionária deve duplicar 453 quilômetros. Já o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, vai ser responsável por duplicar outros 281 quilômetros. A BR-163 vai ter 9 praças de pedágio, nas cidades de Itiquira, Rondonópolis, Campo Verde, Cuiabá, Acorizal, Diamantino, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso. O ministro dos Transportes, César Borges, diz que o governo está satisfeito com o resultado.
Os investimentos chegam em torno de 4 bilhões e 600 milhões ao longo dos 30 anos de concessão, sendo que nos primeiros 5 anos nós teremos toda a duplicação e 10% da duplicação feita no primeiro ano para ser iniciada a cobrança do pedágio. Portanto, alcançamos todos os resultados desejado.
Hoje, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, é responsável por fiscalizar 15 concessões de trechos de rodovias federais, um total de 5.237 quilômetros. De São Paulo, Leonardo Meira.
A partir do segundo semestre do ano que vem, motoristas de ônibus e caminhões vão contar com mudanças para tirar a primeira habilitação, mudar de categoria ou renovar a carteira. Para essas pessoas, um exame que identifica o uso de drogas vai passar a ser obrigatório.
Nos 7 anos em que trabalha nas estradas, o caminhoneiro Evandro Pereira da Silva viu muitos acidentes. Um amigo dele, que tomava os chamados rebites, remédios usados para impedir que o motorista durma, capotou um caminhão.
Tem um colega meu que ele tomou 3 dias seguidos o rebite e no terceiro dia ele dormiu de olho aberto e sofreu um acidente, mas não aconteceu nada com ele.
Para diminuir o número de acidentes, o Departamento Nacional de Trânsito quer tirar das ruas e estradas os motoristas profissionais de ônibus e caminhões que usam drogas regularmente. De acordo com a nova regra, para tirar ou renovar a carteira ou para mudar de categoria, vai ser necessário passar por um exame que mostra se o condutor usou nos últimos três meses alguma das chamadas substâncias psicoativas. Clínicas credenciadas vão coletar uma amostra de cabelo do candidato. Se a análise indicar que houve consumo de maconha, cocaína, crack, êxtase, morfina ou outras drogas, o motorista vai precisar esperar três meses para fazer novo teste e, nesse período, fica sem autorização para dirigir. De acordo com o ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, a medida tem o objetivo de diminuir a violência no trânsito.
É exatamente mais um passo que nós estamos dando nessa direção de mudar realmente esse comportamento com relação ao trânsito. Por que isso? Porque várias pesquisas foram feitas, inclusive com os dados da própria Polícia Rodoviária Federal. Nesse tipo de veículo, principalmente à noite, a maioria dos acidentes que ocorrem são detectados algum tipo de substâncias que mudam, que comprometem a segurança do motorista.
O motorista que usa alguma das substâncias proibidas por indicação médica deve apresentar a receita quando for fazer o exame. Mais informações no Diário Oficial desta quarta-feira, no endereço www.in.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
Voz do Brasil!
A partir de agora, as escolas estão proibidas de cobrar dos pais ou responsáveis o pagamento adicional ou mesmo incluir na lista escolar qualquer material de uso coletivo ou de uso da instituição.
Esses custos devem ser sempre considerados no valor da mensalidade. A lei proibindo a cobrança foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Pela lei, os pais não precisam mais fornecer às escolas produtos como papel ofício em grandes quantidades, papel higiênico, algodão, álcool, flanela, fita adesiva, CDs, giz para quadro negro, cartolina, estêncil, grampeador e grampos, papel para impressora, esponja para louça, talheres e copos descartáveis, dentre outros produtos que não sejam utilizados exclusivamente pelo aluno.
7:08 no horário brasileiro de verão.
De hoje até o dia 1º de dezembro, representantes da sociedade civil dos 26 estados e do Distrito Federal vão participar da 3ª Conferência Nacional de Cultura.
E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Voz do Brasil, ao vivo, a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Boa noite, ministra.
Boa noite, é um prazer estar aqui falando para o Brasil todo, que a gente sabe como chega. E essa 3ª Conferência Nacional de Cultura, ela está trazendo 2 mil pessoas que já chegaram a Brasília. Dessas pessoas, 70% são da sociedade civil e vão ficar aqui 5 dias discutindo cultura. E o que eu achei muito bom é que as propostas vai ter muita discussão entre os temas, entre as pessoas de cada categoria, de cada área, mas só vai ter um dia de mesa de conferencista. O que a gente quer é menos conferência e mais gente discutindo o Brasil na área do design, na área do artesanato, na área da cultura popular. Hoje de tarde eu tive a oportunidade de fazer 4 grandes encontros com diferentes temáticas, com 5 áreas em cada hora, né? Gente, é muito interessante. Esse Brasil é muito grande, tem muita coisa boa sendo discutida e que a gente pode implementar. Então, o ânimo para todas essas conferências, nós vamos abrir daqui a pouquinho, como você disse, eu estou muito animada, porque ela sai com propostas, sai com metas e dá muita diretriz para o nosso Ministério.
Vão ser discutidas propostas que saíram das conferências municipais e estaduais. O que pode ser destacado, ministro?
Olha, sabe o que são 450 mil pessoas que participaram? Porque essa conferência, que agora ela culmina aqui em Brasília, ela está desde junho. Primeiro as municipais tiram os delegados, aí os delegados vão vêm para cá e trazem todas essas propostas que vêm desde a base. E aí, agora, nós vamos, tem como tema principal de discussão, é como fazer uma política de Estado, como é que a gente pode atingir isso. E de tudo, eu acho mais importante, é o que nós já começamos, que é a implantação do Sistema Nacional de Cultura. Que é isso? É uma lei que estava há muito tempo no Senado, foi aprovada recentemente agora, e que vai permitir a estruturar a cultura como a saúde foi estruturada quando foi criado o SUS. Porque para uma cidade ou para um estado pertencer ao Sistema Nacional de Cultura, ele tem que ter um fundo, criar um fundo, que é para a gente possa passar o recurso diretamente, um conselho, metade sociedade civil, metade prefeitura, e o melhor de tudo, um plano de cultura, o que vai fazer com que todas as cidades, quando façam a adesão ao Plano Nacional de Cultura, e eu sei, vou aproveitar que eu estou falando com o Brasil todo, você que está numa cidade pequena de 10 mil habitantes, 8 mil habitantes, 40 mil habitantes, tem que aderir ao Sistema Nacional de Cultura, porque é aí que vai possibilitar nós termos a possibilidade de fazer essa discussão na sua cidade, mas de mandar os fundos para a sua cidade poder falar de cultura.
Ministra, como a conferência pode contribuir na elaboração das políticas culturais no país?
Olha, é muito importante, porque você ter tanta gente do Brasil inteiro, de tantos segmentos, conversando sobre cultura, trocando ideias, fazendo exigências, eles dão os rumos, né? Porque a conferência não é só para dar rumo, ela avalia o que a gente fez, ela pauta o que nós estamos fazendo. Agora vai ter uma novidade, que eu vou contar agora, que é, nós estamos sentindo necessidade de trazer a juventude para discutir cultura. E isso nós vamos propor um encontro em janeiro ou fevereiro, um encontro com a juventude para discutir cultura, para não fazer edital e programas que não interessem à juventude. Então nós queremos conversar com a juventude para saber que tipo de abordagem o Ministério da Cultura vai fazer para os jovens.
Muito obrigado, ministra da Cultura, Marta Suplicy, pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigada.
De São Francisco do Sul, em Santa Catarina, vai ter sua capacidade de movimentação de cargas aumentada em 20%.
Isso vai ser possível, Gláucia, porque foi inaugurado hoje mais um ponto de atracação de navios no porto.
Na ocasião, municípios do estado também receberam máquinas para melhorar as estradas.
O Porto de São Francisco do Sul, o segundo maior do país em movimentação de carga geral, passou de 150 para 280 metros de extensão e de 8 para 14 metros de profundidade, permitindo a operação de navios maiores. O investimento na obra foi de R$35 milhões, sendo 30 milhões do governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração do novo ponto de atracação, também conhecido como Berço 201, e disse que o investimento deve trazer mais competitividade para o Brasil.
Acredito que com esse novo berço, embarcações de maior porte, maior calado, poderão atracar aqui. Por que que é importante embarcações de maior calado? Porque isso significa a possibilidade de você ter uma redução de custos. Quanto maior é a capacidade de um navio, melhor é o aproveitamento e maior a redução dos custos. E isso melhora a competitividade do Brasil como um todo.
Ainda foram entregues 59 motoniveladoras e 10 caminhões caçamba para municípios do estado com até 50 mil habitantes. O investimento é de cerca de R$26 milhões. Os equipamentos também são investimentos do PAC e devem ser utilizados para a abertura e a manutenção de estradas, facilitando o escoamento da produção da agricultura familiar e a mobilidade rural, como explica a presidenta Dilma Rousseff.
Sobretudo, é importante dizer que uma parte imensa das mercadorias no Brasil, sejam elas tanto da agricultura como da pecuária, sejam elas da nossa indústria, passa por essas estradas. Daí, eu acredito a importância que nós temos de dar aos municípios menores e que têm menos capacidade de investimento.
Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, os municípios beneficiados são responsáveis por grande parte da produção agropecuária do Brasil. E com as máquinas, aumenta a competitividade do setor e a qualidade de vida da população rural.
Com esse programa, nós estamos atendendo quase 90% da população rural do Brasil, porque nessas estradas, além de passar a produção da nossa agricultura, da nossa pecuária, também vai transitar a ambulância do SAMU, o ônibus escolar, vai transitar, enfim, todas as mercadorias, bens necessários para as pessoas que vivem no meio rural brasileiro.
De acordo com o Ministério, com a entrega desta quarta-feira, serão beneficiados cerca de 40 mil agricultores familiares de quase 70 municípios. Segundo o ministro Pepe Vargas, das 295 cidades do estado, 269 já foram atendidas pelo programa. E a previsão é de que em maio do ano que vem, todos os municípios brasileiros com até 50 mil habitantes, são mais de 5 mil localidades, tenham recebido os equipamentos. De São Francisco do Sul, em Santa Catarina, Carolina Becker.
Ainda em Santa Catarina, a presidenta Dilma Rousseff participou da assinatura da Ordem de Serviço de Obras em Barragens, na cidade de Itajaí. A ideia é proteger a população de enchentes.
E fechando... As obras anunciadas vão elevar 2 metros das barragens nos rios Taió e Ituporanga. Com isso, vai ser possível aumentar a capacidade de armazenagem das águas das chuvas, o que vai contribuir para prevenir enchentes no Vale do Itajaí, região catarinense que já enfrentou situações de calamidade devido ao excesso de chuvas. O investimento público será de R$60 milhões e o prazo das obras é de 1 ano e meio. A capacidade de armazenamento das 2 barragens deve aumentar em quase 20%. A presidenta Dilma Rousseff disse que as obras serão estruturantes para resolver o problema das cheias no estado.
Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, nesse momento, para esse início, para essa partida de todas as obras estruturantes para resolver o problema aqui das cheias, que são as barragens oeste e sul, que são conhecidas como Taió e Ituporanga. E essas outras barragens, que além dessas 2 tem mais 8, essas 10 barragens, elas compõem então uma estratégia de combate, aliás, uma linha de combate estratégico para a questão das cheias.
As medidas anunciadas fazem parte de um plano de prevenção de áreas de risco dentro do PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. De acordo com o ministro interino da Integração Nacional, Francisco Teixeira, as obras deram início ao maior plano de controle de cheias já feito em uma bacia hidrográfica no país.
Esse plano, ele contempla componentes desde de um grau de sofisticação, como a implantação de uma ampla rede de monitoramento baseada na implantação de centenas de pluviômetros automáticos e semiautomáticos, radares para poder ter um sistema de alerta precoce para essas questões de cheias. É a modernização da própria Defesa Civil através da criação de 2 grandes centros de monitoramento e de alerta.
Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff ainda foi homenageada por reitores de universidades comunitárias pela sanção da lei que regulariza o funcionamento de instituições comunitárias de educação superior. De Itajaí, Santa Catarina, Daniela Almeida.
E fechando, o dia de compromissos de hoje em Santa Catarina, a presidenta Dilma esteve também em Florianópolis e assinou o contrato para a dragagem do porto de Imbituba, no sul do estado.
7:18.
Operadores de aeroportos e a Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeronáutica, devem adotar novas regras para tornar mais eficiente o atendimento prestado aos passageiros.
Novos serviços também devem ser oferecidos aos usuários.
A partir de agora, os aeroportos deverão adotar parâmetros internacionais de aviação, como pistas de taxiamento, de pouso e decolagem para aviões de grande porte, terminais equipados com esteiras e escadas rolantes para o fluxo de passageiros, sistema de autoatendimento de check-in, despacho automático de bagagem e internet sem fio de graça. A Infraero também deve incentivar a concorrência dentro dos aeroportos. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil Moreira Franco, a ideia é baixar o preço dos produtos, principalmente nas lojas de alimentação.
Tem que se criar, do ponto de vista econômico, um ambiente de concorrência, um ambiente de qualidade de oferta, para que os preços sejam adequados. Nós, governo, temos que definir regras, temos que ter diretrizes, para que todos aqueles que mantêm relações comerciais com a Infraero tenham segurança, tenham clareza de regras, tenham transparência nas normas, para que o serviço prestado ao passageiro seja de qualidade e que tenha preço adequado, preço de mercado.
Esta é a primeira vez que a política comercial e operacional da Infraero passa a seguir diretrizes formuladas pela Secretaria de Aviação Civil. O presidente da Infraero, Gustavo Duvalli, adiantou que as medidas não envolvem novos investimentos.
No princípio, nós, não vemos necessidade de grandes investimentos, já que são adequações, e nos nossos contratos essas adequações são feitas pelos próprios concessionários.
Ainda pela portaria, cabe à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, fazer a fiscalização e os ajustes das novas regras. De Brasília, Mara Kenupi.
Voz do Brasil!
Hoje é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer. A data foi criada há 25 anos para alertar a população sobre a importância do controle da doença.
E para marcar a data, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer, INCA, divulgaram hoje o estudo Estimativa 2014, Incidência de Câncer no Brasil.
A estimativa é editada a cada 2 anos e as informações servem de base para políticas públicas na área.
Segundo o estudo, no ano que vem o Brasil deve registrar quase 580 mil novos casos de câncer.
O câncer de pele, que não se enquadra no tipo melanoma, deve ser o mais frequente em 2014. A doença deve atingir 180 mil pessoas no próximo ano. Para os homens, o câncer de próstata vem em seguida, com previsão de 69 mil casos. Já para as mulheres, o segundo lugar fica com o câncer de mama, que deve ser verificado em 57 mil pacientes. Esse tipo de câncer foi diagnosticado na servidora pública Maria dos Santos Bonfim. Ela descobriu que tinha a doença no ano passado, aos 34 anos. Viu um alerta do Ministério da Saúde na TV e resolveu fazer o autoexame.
Era até uma atriz, no momento não me lembro qual que era. Aí ela estava se tocando em frente ao espelho, falou para a gente não ter vergonha, para a gente se tocar, se sentir, se conhecer. Aí eu disse, vou deixar de preguiça e vou fazer a mesma coisa. Aí fiz o toque e percebi que tinha um carocinho. Aí fui no médico, ele foi pedindo os exames, todos os exames. Aí no final das contas deu positivo, né?
A publicação divulgada hoje ainda mostra tendência de queda no número de novos casos de câncer de colo do útero entre as mulheres e o de pulmão entre os homens. Em relação à estimativa para 2010, o ano de 2014 deve ter 1.400 registros a menos de câncer de pulmão em pacientes do sexo masculino e 2.840 casos a menos de câncer do colo do útero. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressalta o que o governo federal tem feito para combater o câncer.
Saímos de 1,9 bilhões de investimentos para mais de 4 bilhões e meio de investimentos em relação ao câncer. Mudamos regras para facilitar a interiorização de centros de especialidade do câncer no nosso país. Incorporamos novos medicamentos para tratamento gratuito para o SUS, mas temos uma longa caminhada para que a gente tenha a preocupação e a prioridade que o câncer merece na saúde privada e na saúde pública no nosso país.
Segundo o estudo divulgado pelo Ministério da Saúde, outros tipos de câncer frequentes no país vão ser o de intestino, com 33 mil casos, o de pulmão, com 27 mil, e o de estômago, com 20 mil pacientes. De Brasília, Isabela Azevedo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Leiloados 850 quilômetros da BR-163. Preço do pedágio vai ser 52% menor que o previsto.
Exame obrigatório vai identificar uso de drogas por motoristas profissionais de ônibus e caminhões.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU. Depois de passar por 7 capitais, o diálogo público chega a São Paulo para a última edição em 2013. O encontro é realizado pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com os Tribunais de Contas do Estado e do município paulistano. Para melhorar a governança, no diálogo público serão realizados debates com os gestores. Eles serão orientados quanto ao uso correto dos recursos e sobre erros que podem resultar em licitações e contratações irregulares e até superfaturamento. O diálogo público de São Paulo será sexta-feira, 29 de novembro, às 9 horas, no auditório da FEComércio, e terá a presença do presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, do ministro Benjamin Zimmler e de membros do Ministério Público junto ao TCU. Faça sua inscrição gratuitamente no portal do TCU na internet.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.